Olá, bom dia, como vão? Tudo bem, pessoal? Baruch Hashem, a gente estuda hoje a Parashat Bo. A gente está falando um pouquinho sobre Yetziat Mitzrayim, saída do Egito, partes que muitos de vocês já conhecem, pelo menos de uma forma básica, toda a história da saída do Egito. E vamos tentar, como sempre, encontrar algum ponto para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Uma das partes que a gente costuma discutir nessa paraxá é aquele ponto bem polêmico que na praga da escuridão está escrito que Am Israel perdeu uma quantidade de pessoas muito grande. Muitos Yehudim faleceram na praga da escuridão. Pessoas que não queriam sair do Egito, pessoas que não queriam ir junto com Moshe Rabbeinu, que eles preferiam ficar na Avodah Zarah. E está escrito que por toda a vergonha, por todo o problema, né? Quer dizer, como ia sair somente um pouquinho de Amisrael, a gente sabe, dizem em geral que só 20% realmente foi embora, e todo o resto acabou morrendo na praga da escuridão e foram já enterrados na praga da escuridão. E realmente é uma loucura, uma coisa muito, muito polêmica. Hazal, quando eles falam sobre isso, né? O Rashi, então, como eu disse, falou a respeito de 20% que sobreviveu, os 80% morreram. E depois Midrashim começa a discutir quanto realmente foi esse número. Tem quem fala que de 500, um a cada 500 sobreviveu. Começam a falar números absurdos no Midrash. Então, Bemet, tem aqui o Rav Shimon Schwab, ele começa a questionar esses Midrashim que começam a falar sobre números assombrosos. Fala, primeiro, esse negócio, começa a fazer contas, vai falar o quê? Tinha 30, 300 milhões, que pergunta o Rav Schwab em Mitzrayim? Muito difícil imaginar que tinha uma quantidade de Eudim tão absurda, tão grande lá, para a gente começar a fazer essas contas absurdas, de um a cada 500 saiu. Depois, ele falou o seguinte: se a gente disser que faleceu tantos Yehudim assim, parece um pouco, falou Rav Schwab, que mesmo com todas as pragas que tiveram no Egito, parece um pouco que os Yehudim foram, no final, os que mais sofreram de Yetziat Mitzrayim. Porque se não tinham um número tão absurdo de egípcios em Mitzrayim, e a gente fala que faleceram tantos Yehudim assim, então o quê? Quem foram os maiores sofredores com as 10 pragas foram os próprios Eudim? É uma pergunta muito boa. E por fim, questiona mais um pouco o Rav Schwab, dizendo: se está dizendo que eles foram enterrados na escuridão mesmo, será que os Mitzrim não iam perceber que faleceu um número tão grande de pessoas? Quer dizer, você está vendo aí um número certo de Eudim. Passaram 3, 4 dias, de repente você olha, você vê uma quantidade tão menor e você não percebe. Quer dizer, o Rav Schwab diz: espera, esse Midrash aqui, talvez ele não é tão claro, talvez a gente precise entender ele melhor. E o Rav Schwab, ele dá uma resposta muito forte para tudo isso. Ele fala que Bemet, somente um número muito pequeno de Eudim sobreviveu, mas o ponto principal é que mesmo esse número pequeno, eles teriam dado, quer dizer, a consequência para as próximas gerações de milhares de pessoas. Quer dizer, teriam tido filhos e netos. E na verdade, ele fala que o Midrash se trata sobre quantos descendentes teriam vindo daqueles que faleceram. Então, é como se o ponto do Midrash é, no geral, quantas Neshamot se perderam por causa daqueles que faleceram na praga da escuridão. E ele usa também com aquela a comparação famosa que fala que quando teve a história de Caim e Hevel, Caim e Abel, quando Caim matou Abel, Hevel, e estava escrito, o Kadosh Baruch Hu fala para ele, né, que o sangue de Hevel estava chamando, a Kamara fala muito claro isso, o sangue estava clamando da terra. Como assim o sangue estava falando? Na verdade, todas as almas que iam ser descendentes de Hevel estavam chorando. Ele não destruiu uma vida, ele destruiu milhares. E ele inclui o Rav Schwab falando disso, a mesma coisa, o conceito da Shoah, do Holocausto. Os nazistas não mataram 6 milhões de pessoas, mas eles mataram milhões e milhões de descendentes que vão acabar não vindo por causa disso. E é muito interessante que o Rav Schwab, quando ele termina o raciocínio, ele fala, talvez o número nem era tão grande. Talvez o número de Yehudim que morreram na praga nem era tão grande. Mas a consequência disso foi assombrosa. Quer dizer, teriam muitas Neshamot que sairiam disso, que teriam realmente sido as descendências desses que faleceram no Rocher, na praga da escuridão. Tem uma história muito, muito famosa, que o Rav Shlomo Heyman, ele era uma pessoa muito, muito kedushá, muito sagrada, e ele dava um shur para dezenas de estudantes. Tinha uma energia, uma força, uma loucura. Um dia teve uma grande neve em Eretz Israel. Eu não me lembro, perdeu se era em Eretz Israel ou na Europa, mas teve uma grande neve. E aconteceu que vieram somente 4 alunos. E ele deu o shur com a mesma energia que ele dava para todas aqueles dezenas de alunos que estavam na sala. E os alunos na hora falaram, Rabino, calma, só tem 4, pode pegar mais leve, não precisa gastar toda essa força. E o Rabino na hora falou para eles, eu não estou ensinando 4 pessoas, eu estou aqui construindo os futuros descendentes e as próximas gerações de todos esses alunos. Talvez isso então serve para a gente, quer dizer, se a Torá ela tenta trazer para a gente o impacto de alguns Rechaim que faleceram e todas as Neshamot que se perderam por causa disso, como a gente pode olhar para o que acontece hoje em dia com a assimilação que nós temos no mundo? Se a gente diz que hoje em dia se assimilam, quer dizer, a gente tem uma perda de Yehudim maiores do que tivemos no Shoah, que desde que terminou o Holocausto até hoje, mais de 12 milhões de Yehudim simplesmente sumiram por causa de assimilação, Pashut, a gente aqui deve fazer uma baita de uma reflexão sobre os caminhos que a Israel está tomando, o que nós estamos fazendo e quantas gerações nós estamos perdendo porque a educação judaica ela não está sendo transmitida como ela deveria. Eu digo isso porque muitas pessoas podiam responsabilizar, mas cada um faz, cada um é responsável pelos próprios atos. Se tem Yehudim por aí, sei lá onde, e os filhos não estão casando com Yehudi, que a minha responsabilidade, o que eu tenho a ver com isso? Hazal falou pra gente a responsabilidade de todos nós. A responsabilidade de todos nós. A gente tem que saber que do mesmo jeito que os irmãos de Yosef chegaram pro pai e não tinha um cara para olhar pro pai falando Verhanahar Einoiti, o jovem não tá comigo. A gente infelizmente perdeu ele, ele se foi. Eles não tinham cara como olhar para o pai deles sem eles estarem trazendo o irmão. A gente deve olhar com a mesma responsabilidade, cadê os nossos jovens? Será que eu fiz o que eu deveria fazer por cada um e um? Será que eu realmente estou me preocupando com a Israel como eu deveria? Eu me envolvo, ajudo projetos, crio iniciativas novas, espalho o judaísmo, tento eu... Eu vou dar um exemplo que parece tão bobo. Sabe quantas vezes eu digo para pessoas, recebe às vezes um jovem na sua casa, Shabbat? Sabe quanta diferença faz a gente poder trazer um jovem amigo dos nossos filhos da faculdade, um conhecido, alguém que a gente traz, que às vezes não tem uma casa, uma mesa de Shabbat, e a gente traz ele para a nossa mesa de Shabbat, para ele saber o que é Shabbat, para ele saber o que é uma mesa de família cumprindo e sentindo o Shabbat. São coisas que fazem uma diferença muito, muito grande. E a responsabilidade de todos. Pegar e querer dar uma vez um bate-papo com uma pessoa, querer fortificar os nossos filhos para serem exemplos. Se a gente não dá escudo para os nossos filhos, para eles se tornarem grandes exemplos perante os outros, talvez é muito mais fácil deles acabarem, Deus nos livre, se influenciando pelo que tem no mundo aí fora, do que a gente fazer com que eles influenciem os outros. Isso é erro nosso também. Então, Mehmet, talvez, acho que cada um deveria fazer uma reflexão, se ele está fazendo a sua parte, se ele realmente se preocupa com os outros como deveria, porque nós somos um povo, nós somos uma nação. Cada um é responsável pelo outro, todos nós, cada um tem uma responsabilidade. São nossos irmãos. E se eu estou vendo passar pelos meus dedos e eu não tenho um mínimo de de me incomodar, então alguma coisa não está legal. E a minha responsabilidade é fazer diferença na vida dos outros. Shabbat shalom.